Este é o podcast GPS News, versão em áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade.
Bom, na Paraíba, uma notícia movimentou bastante o estado. O governo anunciou um reajuste salarial de 10% para todos os servidores públicos.
Exato. E a informação veio direto do governador João Azevedo, agora no dia 2 de fevereiro de 2026.
E a justificativa oficial, pelo que eu vi, é a valorização do funcionalismo público.
Isso, tanto da administração direta quanto da indireta.
As fontes que a gente tem sobre isso são bem detalhadas. Elas não falam só do anúncio, sabe? Elas mergulham fundo no impacto financeiro, no alcance.
E uns detalhes técnicos bem específicos.
Exato. E a nossa missão aqui é justamente ir além da manchete. A gente vai investigar o que essa decisão significa na prática, quem realmente ganha com ela.
E qual o tamanho da aposta que o governo da Paraíba está fazendo com as contas públicas, né?
Isso. Ok, vamos analisar isso a fundo, então. O ponto de partida que mais me chamou a atenção foi a palavra linear.
Uhum.
Um reajuste de 10% para todo mundo, sem distinção. Isso, assim, soa quase simples demais para ser verdade no universo da administração pública, que a gente sabe que é cheio de regras, de categorias.
Cheiro que poréns.
Exato. Quem exatamente está nesse todo mundo?
É aí que a dimensão da medida começa a aparecer de verdade. Todo mundo, aqui, é uma lista bem longa.
Imagino.
A fonte deixa claro que o reajuste abrange, primeiro, os servidores efetivos.
Os concursados.
Isso, a espinha dorsal da máquina pública. Mas inclui também os servidores comissionados, que são os cargos de nomeação, e até os contratados por tempo determinado.
Entendi.
E o que é crucial e que nem sempre acontece é que a medida se estende para quem já não está mais na ativa, aposentados e pensionistas.
Olha só, então não é só sobre quem está trabalhando agora, mas é um reconhecimento para quem já contribuiu também.
Exatamente.
E a fonte fala em números, né? Mais de 100 mil pessoas.
Mais de 100 mil pessoas beneficiadas. É, para ter uma ideia, é praticamente a população de uma cidade como Patos, lá na Paraíba.
Nossa, o impacto social disso é gigantesco.
É imenso. E se você multiplica isso pelas famílias, o alcance é ainda maior. Mas, dentro desse universo todo, um grupo recebeu um destaque, assim, curioso no material.
Os jornalistas. Eu vi isso.
Exato.
E isso me chamou a atenção. Porque no meio de categorias enormes como professores, policiais, por que dar um foco específico nos jornalistas e em profissionais de um tal grupo DPS?
Parece um detalhe muito específico, né?
Muito!
E é, mas existe um contexto. O que é fascinante aqui é que esse destaque não é aleatório. A fonte explica que esses profissionais já tinham conseguido um reajuste recente.
Ah...
Foi fruto da campanha salarial de 2025, uma negociação liderada por Sindorpb.
Entendi. Então, o governo está basicamente dizendo, olha, a gente reconhece a luta de vocês e estamos adicionando mais 10% sobre a conquista que já tiveram.
Exatamente, é uma espécie de aceno, um reconhecimento da mobilização da categoria.
Não é que eles sejam mais importantes, mas a menção tem um capital político. Mostra que o governo está atento às negociações que aconteceram antes.
Precisamente, é uma jogada de comunicação inteligente. E ao mesmo tempo, eles reforçam que a medida não é só para eles, é para todos.
Certo.
Pessoal da saúde, as forças de segurança militares, policiais civis, penais e toda a gigantesca máquina administrativa do Estado. A mensagem é de união, mas com esse reconhecimento particular a um grupo.
Entendi a estratégia. Agora, uma medida dessa magnitude, para beneficiar tanta gente, precisa ser implementada de um jeito rápido para ter efeito. Como se tira isso do papel? O anúncio fala em medida provisória.
Isso.
Peraí, uma medida provisória. Isso soa um pouco unilateral. Quer dizer, o governador decide, assina um papel e pronto, vira lei no dia seguinte. Isso não passa por cima do debate na Assembleia Legislativa?
Essa é a percepção comum. E não está errada. Uma MP é, de fato, um instrumento do Poder Executivo que tem força de lei imediata.
Certo.
O governador edita, publica no Diário Oficial e as regras começam a valer. O objetivo é dar agilidade a decisões consideradas urgentes, como um reajuste no início do ano.
Mas não é um cheque em branco.
De forma alguma. Ela tem um prazo de validade. A fonte explica bem isso. A MP precisa, obrigatoriamente, ser analisada e votada pela Assembleia Legislativa da Paraíba.
Ah, bom.
Os deputados podem aprovar, podem rejeitar ou até modificar o texto. Se for aprovada, aí sim ela se converte em lei definitiva. Se não, ela perde a validade.
Então é uma ferramenta de velocidade, mas que ainda depende do aval do legislativo para se tornar permanente. É uma aposta na aprovação, no fim das contas.
Uma aposta que, imagino, tem boas chances de dar certo.
Pois é, que parlamentar votaria contra um aumento para mais de 100 mil eleitores, né?
Exato.
Agora, essa velocidade e essa abrangência toda me levam a outra questão. O custo. Uma canetada que aumenta o salário de tanta gente deve criar um rombo no orçamento.
E os números são realmente impressionantes. A fonte detalha o impacto. Na folha de pagamento mensal, o aumento é de quase 62 milhões de reais.
Por mês?
Por mês. Ao longo do ano, isso vira um acréscimo de 739,4 milhões. Mas o número final é ainda maior.
Como assim?
Porque tem um detalhe crucial. O reajuste é retroativo a 1º de janeiro de 2026.
Ah, tem isso.
Como foi anunciado em fevereiro, os servidores vão receber o aumento de janeiro de forma acumulada. Somando tudo, o impacto total estimado nas despesas com o pessoal até o fim do ano passa de 1 bilhão e 100 milhões de reais.
1 bilhão e 100 milhões de reais. É um número tão grande que é difícil até de visualizar. Para a gente ter uma dimensão, isso é mais que o orçamento anual de muitas cidades médias do Brasil.
Exato. E aí a gente entra numa outra discussão, né?
De onde vem o dinheiro?
De onde vai sair todo esse dinheiro? Porque 1 bilhão e 100 milhões não é pouca coisa. A fonte não entra nesses detalhes, mas em gestão pública não existe mágica.
É o famoso cobertor curto.
Sempre. Ou o Estado teve um aumento espetacular de arrecadação, ou vai ter que cortar investimento em outras áreas, ou, em último caso, aumentar seu endividamento.
E essa decisão de pagar retroativo, qual o efeito prático disso?
O efeito é duplo. Primeiro, é uma questão de justiça, de fazer o reajuste valer para o ano fiscal completo.
Certo.
Segundo, e talvez mais importante economicamente, é uma injeção de dinheiro imediata e direita na economia local.
Ah, claro.
Pense nisso. De uma vez só, mais de 100 mil pessoas recebem um valor extra. Elas vão usar esse dinheiro no supermercado, na farmácia, para pagar uma conta atrasada.
Faz o dinheiro circular.
É um estímulo econômico instantâneo, que faz o dinheiro circular por todo o estado.
Entendi o xadrez financeiro. Mas para garantir que todo esse dinheiro chegue em quem tem que chegar, sem confusão, a lei precisa ser muito bem amarrada. A medida provisória usa uma lista de palavras bem específicas. Vencimentos, subsídios, proventos e pensões.
Sim.
Parece juridiquês, mas imagino que a escolha de cada uma aí evite uma dor de cabeça legal gigantesca no futuro, certo?
Com toda certeza. Cada termo desses fecha uma porta para contestações judiciais. É uma blindagem jurídica da medida.
Então vamos passar por eles. O primeiro é vencimentos. O que são os vencimentos?
Vencimentos, no singular vencimento, é o salário base do servidor ativo. É o valor fixo que está na lei para aquele cargo, a base de tudo.
O ponto de partida do contra-cheque.
Exceito. A fonte dá um ótimo exemplo. O salário base de um professor concursado. É o valor antes de qualquer gratificação, adicional por tempo de serviço, qualquer outro bônus.
Ah, então vencimento é o salário de etiqueta, o valor no papel antes dos penduricalhos. Faz sentido. E o próximo da lista? Subsídios. O que muda?
O subsídio é uma filosofia diferente de remuneração. Em vez de um salário base mais um monte de adicionais, o subsídio é pago em parcela única.
Um valor fixo total.
Exato. Não permite acréscimos. A fonte cita que essa modalidade é usada para agentes políticos, como governador, prefeitos, para membros do judiciário, do Ministério Público e para algumas carreiras da segurança pública.
Entendi. É o pacote fechado. É mais transparente, sem aquelas surpresas de gratificações. Para evitar o famoso efeito cascata, imagino.
Exatamente essa a ideia. Então, ao dizer que o reajuste incide sobre vencimentos e subsídios, O governo garante que tanto o servidor com salário composto quanto aquele com salário único recebam os 10%.
Ninguém fica de fora, na ativa.
Ninguém.
Perfeito. E os outros dois termos, proventos e pensões, levam o benefício para quem não está mais trabalhando. Qual a diferença entre eles?
A diferença é quem recebe. Proventos é o nome técnico para a aposentadoria do servidor público. É a remuneração que ele recebe depois de uma vida de trabalho.
Uhum.
O cálculo desse valor depende de várias regras, pode ser integral ao último salário ou proporcional. Ao aplicar o reajuste nos proventos, o governo garante que o aposentado também tenha seu poder de compra corrigido.
E as pensões? Imagino que sejam para os familiares.
Isso mesmo. A pensão não é uma remuneração por trabalho, mas um benefício previdenciário. Ela é paga aos dependentes, como cônjuge ou filhos, de um servidor que faleceu.
É a segurança para a família.
Exato. E incluir as pensões no reajuste significa que o aumento também chega para essas famílias que dependem desse benefício.
Então, essa sopa de letrinhas, na verdade, é um mapa bem desenhado. Vencimentos e subsídios para os ativos, proventos para os aposentados e pensões para os pensionistas. É a confirmação de que a palavra linear foi levada a sério.
E se a gente conectar isso ao panorama mais amplo, fica claro que não é só uma questão jurídica. É uma estratégia de comunicação muito poderosa.
Como assim?
A mensagem implícita é: nós pensamos em todos os detalhes para que ninguém, absolutamente ninguém, seja esquecido. Isso gera uma percepção de cuidado e de justiça que tem um valor político imenso.
Recapitulando o que vimos então. O governo da Paraíba lançou um reajuste salarial de 10%, de forma linear, para todo o funcionalismo.
Uma medida ambiciosa.
Bem ambiciosa. E foi implementada via medida provisória para garantir agilidade, com alcance vasto, cobrindo mais de 100 mil pessoas entre ativos, aposentados e pensionistas.
E é fundamental lembrar do outro lado da moeda, o custo. Um impacto fiscal ousado de mais de 1,1 bilhão de reais no orçamento de 2026.
Um movimento que vai exigir uma gestão financeira muito, muito precisa.
Com certeza. E vimos também como a arquitetura jurídica, com o uso desses termos técnicos, foi desenhada para garantir que a promessa de um reajuste para todos seja cumprida sem brechas.
Uma coisa a se notar no material que a gente analisou é que ele é muito factual. Ele apresenta um anúncio, os detalhes, os beneficiários, de forma clara.
Sim, com um foco evidente no impacto positivo da medida para os servidores.
Exato. Sem entrar em debates sobre a sustentabilidade fiscal a longo prazo, por exemplo.
Sim. O retrato é o de uma ação governamental positiva e de grande alcance. Mas isso me deixa pensando em algo que vai um pouco além dos fatos apresentados.
No quê?
Um reajuste linear como este é defendido como uma medida de justiça porque trata todo mundo da mesma forma, certo? O mesmo percentual para todos. A questão é, tratar todos de forma igual é sempre o mesmo que tratá-los de forma justa?
Onde você quer chegar com isso?
Pense na inflação. Um aumento de 10% no custo de vida tem um impacto muito mais brutal no orçamento de um servidor que ganha um salário mínimo e meio do que no de um alto funcionário que ganha 20 salários.
Sim, claro.
É sempre a melhor ferramenta para buscar equidade? Ou talvez, no futuro, a discussão evolua para reajustes diferenciados que protejam mais quem está na base da pirâmide?
Um debate complexo.
É uma tensão clássica na administração pública, esse equilíbrio delicado entre a política universal e a busca por uma justiça talvez mais customizada.
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no Portal GPS, fique por dentro do que acontece.